Será que fim de ano é um bom momento para pedir aumento salarial? Todo mundo quer começar o próximo ano com uma folguinha no bolso, né? Ganhando um pouquinho mais. Que maravilha, né não? E para falar se é um bom momento para pedir esse reajuste, a gente conversa agora com a especialista em empregabilidade, Lívia Rodrigues. Oi, Lívia, bom dia.
Bom dia a todos.
Lívia, todo mundo pode pedir reajuste no fim de ano e nesse fim de ano especificamente? Diz aí para nós.
Olha, nem todos podem, né? Mas muitos têm o direito ali de considerar esse pedido, esse benefício, né? Principalmente aqueles que tiveram um bom desempenho no seu trabalho, que assumiram bastantes responsabilidades, além, inclusive, do que exercem enquanto função. Aqueles que alcançaram boas metas que foram solicitadas pela empresa, isso como justificativa de realmente buscar esse reajuste. Esse reajuste não é um benefício assim, universal, porque nem todos conseguem atingir os mesmos feitos que o outro, né? Mas é uma possibilidade para aqueles que realmente demonstraram estar ativos, que contribuíram significativamente para a empresa e tiveram um histórico assim, consistente, né? Isso vai dar respaldo e uma boa justificativa para a solicitação desse pedido.
Então, além da análise do próprio desempenho, o que é preciso analisar para pedir esse aumento salarial? Porque tem outros contextos, né? O contexto da empresa, o contexto da economia, do país, enfim, é preciso ampliar um pouquinho, não é?
Exatamente. O pedido ele pode ser analisado com base, inclusive, em projetos que você possa ter feito, ter realizado na empresa e que trouxe um benefício para a empresa. Não pensar apenas que você teve um desempenho bom, mas o que é que você trouxe, o que é que você fez para aquela empresa que trouxe um resultado positivo, para que a sua remuneração ela seja compatível. Então, é importante que você avalie não apenas o desempenho que você teve no seu trabalho, além de destacar suas conquistas, mas também o desempenho que teve no contexto geral da empresa, até porque a gente compreende que, final de ano, a folha das empresas não são mais altas. Então, tem que considerar também como é que está o desempenho da empresa.
Como perder o medo, acho que essa é a pergunta de milhões, e chegar no chefe para fazer esse pedido? Porque tem gente que tem todos os argumentos na ponta da língua, e aí chega na hora e trava, não tem coragem. Tem que agendar uma conversa, pegar o chefe de surpresa é ruim. Qual é a dica que você dá?
Olha, para perder o medo, você precisa realmente se preparar. Então, é preferível que você se organize, que você tenha uma preparação cuidadosa, que você saiba o que é que você vai falar e agende uma conversa formal. Você tenha uma abordagem mais tranquila com o seu chefe. Não pegue ele de surpresa no meio do caminho, porque talvez possa ser arriscado e ele não esteja preparado ali para discutir questões salariais naquele momento, né? Então, precisa ser com planejamento, com antecedência, para que o diálogo flua e que você tenha bons argumentos. Porque, às vezes, você pode até estar preparado com seus argumentos, mas o seu chefe não. Então, é bom que isso seja agendado, seja organizado, nada de pegar o chefe de surpresa.
E aí, a pessoa, para se preparar, já fez aquela repescagem, né, dos feitos do ano, do desempenho, das contribuições. Agora, ela leva isso para o chefe? É importante desfiar aí essa argumentação para o chefe olhar com carinho para o pedido?
Com certeza. Você revisitar as suas realizações do ano que você desenvolveu é extremamente crucial. Na verdade, você destacar as suas conquistas profissionais, as contribuições que você teve para os resultados daquela empresa é essencial. Não apenas destacar o que foi feito mesmo, mas como essas contribuições impactaram de forma positiva na empresa, né? Então, realize essas objeções de forma clara, de forma objetiva, mas também com métricas, com números tangíveis, algo que possa ser visto e relembrado por eles, né, dizendo quais foram os meses que ele alcançou melhor aquele objetivo, que ele teve melhor aqueles resultados. Isso vai fortalecer muito mais a sua posição e vai agregar muito mais valor ao seu pedido de aumento de remuneração salarial.
Lívia, e o que acontece se tudo isso for feito e a resposta for uma negativa? inviabiliza a permanência da pessoa, porque tem essa crendice aí, né? Essa história de que pediu o aumento, não conseguiu, então não tem como ficar. Existe isso ou isso já está diluído no dia a dia mesmo das empresas e faz parte do processo natural das coisas?
Com certeza. As pessoas têm o medo, né, de receber o não e depois como é que vai ficar a situação, se vai gerar constrangimento e tal. Então, tipo assim, receber o não, ele é extremamente desafiador. Mas esse momento, ele vai servir realmente de aprendizado para aquele colaborador, para ele aprender como é a situação, aprender por que que o chefe dele teve os motivos para dar não. É realmente você pegar aquilo como aprendizado e levar isso, inclusive, como uma questão de autoconhecimento. Porque, às vezes, a gente quer pedir um aumento, mas a gente não tem autoconhecimento suficiente para compreender que, realmente, naquele momento, talvez a gente não estivesse merecendo. E aí fica aquela questão da sua exposição, né, para o seu chefe, para outras pessoas que, às vezes, você comunica que vai pedir um aumento. Então, por isso que é tão importante você ter noção e ciência dos seus resultados que realmente justificam ali aquele seu pedido de aumento, para você não ter essa exposição e essa exposição ser uma negativa para você. Então, lidar com o não é você ter realmente um momento de aprendizado naquele momento.
Conversei com a especialista em empregabilidade, Lívia Rodrigues. Lívia, muito obrigada, um excelente dia para você.
Eu que agradeço. Até mais.